Saudações rubro-negras, galerinha, muito boa noite a todos vocês aí já ligadinhos em mais um Notícias do Fla. Hoje estamos aqui para trazer, né, como é de costume já, as últimas notícias do Mengão. Estou aqui junto com meu colega de trabalho Peti para comentar aí sobre as nossas pautas, o Leandro Martins, que está aí só em off, só na produção aqui do programa, e já vou dar as boas-vindas aí para vocês que já estão ligadinhos no Notícias do Fla. E aí, Peti, tá bem?
Estou muito bem. Tudo bem, Mônica? Com você? Boa noite, Nação Rubro-Negra. Boa noite, a galera da produção. Vamos que vamos para mais uma terça-feira de notícias aqui no Coluna do Fla. Tamo juntos e saudações rubro-negras. Lembrando a todos vocês que ainda não conhecem o nosso programa Zoando, tá sem nada para fazer, quer assistir os antes, os jogos dos rivais, em uma reação totalmente imparcial, vem com a gente lá no Coluna do Fla, que tá muito maneiro. Eu, Túlio e Nazário fazendo aquela zoeira lá no Zoando, aqui no Coluna do Fla, e tamo junto.
É isso aí. E hoje a gente vai trazer para vocês aí algumas pautas, né, que estão bombando aí nos bastidores, enfim, no Mengão. E é o seguinte, a gente vai falar sobre o Tite ter superado o Dorival Júnior e se tornado o treinador do Flamengo com menor média de gols sofridos nos últimos 10 anos. A gente vai falar também sobre o De La Cruz, né, que concedeu entrevista ontem à Fla TV. Ele falou sobre diversos assuntos. Um deles foi sobre dois treinadores estrangeiros, comparando eles com o Tite, né? Ele falou que eles são aí da mesma escola. A gente também vai falar sobre as dúvidas que o Tite tem aí para o jogo de sábado, decisão, valendo vaga na final do Campeonato Carioca. Então, o Tite aí tem algumas dúvidas para esse jogo. E a gente vai falar sobre isso, sobre esses jogadores que ainda não são certeza no jogo de sábado contra o Fluminense. Vamos falar também sobre o Marcos Braz, que se reuniu com o Wesley para tratar aí de uma denúncia, né, que o lateral direito está enfrentando aí de agressão. E também, por fim, vamos falar sobre o estádio do Flamengo, né? Como é que estão aí como é que está a situação aí desse estádio, quais serão os próximos passos. A gente que tem uma novidade, né, que desde ontem temos uma novidade sobre o estádio, então a gente vai tratar sobre isso. E muito mais sobre Flamengo e Fluminense, vão falar sobre tudo isso, beleza? Então, antes de começar a tratar sobre nossas pautas, eu pedi para vocês deixarem aquele like maneiro para nós, para levar essa live aí para mais rubro-negros. Deixa também um comentário, fala de onde você é, para a gente interagir, para a gente mandar aquele salve para sua cidade. Mas antes, vou pedir para o Leandro fazer o favor de soltar a vinhetinha. É isso aí, moçadinha. Vamos começar pela nossa primeira pauta do Notícias de hoje, que é Tite supera Dorival e se torna treinador do Fla com menor média de gols sofridos nos últimos 10 anos. É isso mesmo, moçada. O Tite aí, que está vivendo grande fase no Flamengo, esse começo de temporada muito bacana, sem sofrer gols, uma defesa muito legal. E com os 10 duelos que o Flamengo está aí já sem sofrer nenhum gol, o Tite superou aí o Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil com o Mengão, e em 24 partidas à frente do Flamengo até então, né? O Tite que chegou em outubro ao Flamengo. Nesse recorte dos 24 jogos, o Flamengo sofreu 12 gols, ou seja, uma média de 0,5 por duelo. Já o Dorival Júnior, né? Ele ficou na segunda, era o técnico que menos tinha sofrido gols nos últimos 10 anos, então ele foi para a segunda colocação com média de 0,58 gols sofridos por confronto. Olha, nesse ranking aparece o Tite aí, né, com 12 gols sofridos em 24 jogos, o Dorival Júnior aparece na segunda colocação, mas não foi na segunda passagem do Dorival, essa passagem vitoriosa dele, não. Ele contabilizou a passagem do Dorival em 2018 pelo Flamengo, que no recorte de 12 jogos, ele sofreu 7 gols, ou seja, média de 0,58. Aí depois disso, no terceiro lugar, aparece Paulo César Carpegiani, em 2018 também, com 17 jogos e 11 gols sofridos, Maurício Barbieri, Muricy Ramalho. O Jorge Jesus aparece na sexta colocação. Em 47 jogos, em 57 jogos, ele sofreu 47 gols. Aí depois aparece o Dorival de novo, né? Que aí já foi na segunda passagem dele pelo Flamengo, em sétimo lugar. O Reinaldo Rueda em oitavo. Em nono, Renato Gaúcho. E em décimo, Vanderlei Luxemburgo, como o técnico aí que sofreu mais gols, porque em 59 jogos o Flamengo sofreu 52 gols. E aí, Petit, bom sinal, né? Bom presságio aí, como a gente até comentou no outro Notícias, essa questão de ter um ataque bom é muito importante para um time que quer ser campeão, mas isso tudo tem que ser junto com uma defesa também que não sofre muitos gols. E isso o Tite já vem demonstrando aí nesse começo de temporada, né? E aí mais uma marca aí para esse técnico que está em início de trabalho no Flamengo.
Com certeza, né, Mônica? E a gente já sabia, né? Pelo menos a gente já pressentia que o Tite ia começar a arrumar o seu time pela defesa, né? Isso é uma característica aí do professor Tite, né? Agora, a gente... É muito bom a gente considerar, né, que no mesmo período do ano passado, né, o Flamengo, né, já tomava muitos gols e o Flamengo já apresentava sinais, né, que iria sofrer no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Taça Libertadores, né? Então, o Flamengo aí, tendo uma continuidade do mesmo técnico do ano passado, isso ajuda muito, né? Tem uma dupla de zaga também que é remanescente, que é o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, e agora eles contratam um outro jogador acima da média para a zaga, que é a chegada do Léo Ortiz, que é extremamente importante. Mas é bom a gente também frisar aí, né, que a defesa começa pelo ataque. Então, algumas coisas no Flamengo mudaram e algumas coisas que eu reclamava demais, que era a pegada lá na frente, né? O Flamengo hoje busca uma marcação mais à frente e o Flamengo passa a roubar muitas bolas no campo do adversário. Basta a gente ver os números do próprio De La Cruz, do próprio Arrascaeta e até do Pedro. Até o Pedro tem roubado bolas, né, no campo do adversário. Então isso acaba facilitando muito a vida da zaga, acaba facilitando muito a vida dos goleiros. Agora é muito importante que quando começar os campeonatos de verdade, quando o Flamengo pegar times mais fortes, que o Flamengo consiga continuar dessa maneira. Vou falar no que eu acredito. Eu acredito que o trabalho do Tite está sendo muito bem feito. O Flamengo começa, né, a um alicerce ele muito forte para conquistar os títulos. E eu acho, sim, que esse trabalho vai continuar mesmo com o Flamengo jogando contra equipes mais fortes, né? Porque o Tite acaba utilizando o Campeonato Carioca como a extensão da pré-temporada. E na minha concepção, ele fez isso muito bem. Eu sabia que se essa diretoria, né, contratasse um técnico que viesse junto com a sua comissão técnica, que tivesse moral para ter a chave do departamento, meu irmão, as coisas aconteceriam, porque os incompetentes não vão ter chance de atrapalhar um trabalho que é fechado, né? O Tite trabalha junto com a sua comissão, que já vem com ele, e funcionários do Flamengo que não têm competência acabam não se metendo dentro desse trabalho, como aconteceu com o trabalho do JJ. Então, na minha opinião, né, o Tite, do jeito dele, a gente vai ser feliz com esse técnico. Pelo menos é essa projeção, né? Porque se tu, as coisas que iniciam bem, né, pretende terminar também bem. Então, espero que o Flamengo seja muito forte esse ano. Lembrando, o Flamengo do Tite. Nosso técnico hoje é o Tite e eu acho que o torcedor do Flamengo já deveria, né, tá dando um pouquinho de carinho para esse técnico que trabalha demais.
É isso mesmo. Em 12 jogos aí, né, na temporada, com o Tite à frente, né, lembrando que no Campeonato Carioca o Flamengo tomou um gol do Nova Iguaçu, mas esse gol foi... O Tite não estava à beira do gramado, né? Quem estava comandando o elenco alternativo do Flamengo era o Mário Jorge. Então, enquanto o Flamengo estava em pré-temporada, ele tomou um gol, né? Que foi em 12 jogos, esse único gol sofrido pelo Tite, né? Então, entre jogos oficiais e os amistosos, um gol em 12 jogos realmente é uma média bem baixa de gols sofridos, 0,08, né? E a gente até comentava também que esse jogo contra o Fluminense, especificamente essa primeira semifinal, que o Fluminense vinha aí com força máxima, claro, alguns desfalques, assim como o Flamengo teve também, a questão do Gerson e tudo mais, mas vinha focado aí só nessa semifinal, não tinha questão da Recopa para pensar, não tinha nada para atrapalhar aí o foco do adversário, que foi o Fluminense, que será o Fluminense novamente no próximo sábado. Então, o Fluminense veio aí realmente focado no clássico. Eu particularmente, não sei se a galerinha do chat aí concorda comigo, esperava que o Flamengo seria bem mais atacado do que ele foi. Na verdade, o Fluminense não chutou a gol nenhuma vez, né? Não chutou no gol do Rossi nenhuma vez. Ele chegou a finalizar, mas nenhuma foi em direção ao gol do Rossi. Então, o Rossi realmente não tem nem sujado o uniforme nos últimos jogos. Esse é um fato, né? Na verdade, então isso passa muito pela questão do time estar aí totalmente ajustado, tanto ataque quanto meio campo e também defesa. O time se mostra aí realmente muito, muito conectado, né? Isso passa realmente muito aí, muito não, quase 100% que pelas mãos do treinador, né, ô Petit?
Passa 100% pela mão dos treinadores, até porque quando você começa a treinar, o treinamento, ele é um ensaio. Então você vai ensaiando, vai ensaiando, vai ensaiando, e o campo começa a falar. Então quando o campo começa a falar e o técnico escuta a voz do campo, as coisas tendem a melhorar. Você está treinando, um jogador está entrando melhor do que o outro, aquele jogador já passa a ser titular, você já começa a consertar alguns setores. O que foi preponderante para o Flamengo ter uma virada de uma melhora técnica foi a saída do Gerson. Infelizmente, uma saída por problema de saúde, né? A gente espera que o Gerson tenha uma excelente recuperação, mas quando entra um jogador com toda a dinâmica também, que tem o De La Cruz, que rouba muitas bolas e só toca a bola para frente, né? Não toca a bola para trás, não cadencia, faz sempre aquele jogo para matar o adversário, para agredir o adversário, o Flamengo, na minha opinião, ficou mais forte ainda, né? A gente lembra que o próprio Ayrton Lucas estava com um problema para fazer os avanços do lado esquerdo, muito povoado. Então, com a entrada do De La Cruz, que só toca de primeira, até o Ayrton Lucas voltou a atacar também. E a gente, uma pena que a gente não tem um lateral direito, né, que faça também o fundo, né? Então, acredito que o Tite vai colocar o Varela por dentro e não vai insistir tanto com o Varela fazendo essa jogada para fundo. O Varela vai ajudar muito o Flamengo mais defensivamente, sendo mais um jogador de meio campo quando o Flamengo não tiver a bola. O Flamengo, mesmo assim, o Flamengo continua ainda, na minha opinião, muito forte. E essas coisas que aconteceu isso também, né, com o próprio Dorival, com a saída do Bruno Henrique, né? Ele conseguiu colocar o Gabigol e o Pedro na frente, conseguiu efetivar o João Gomes. Foi onde tudo mudou e onde o Flamengo conseguiu virar a chave. E o Dorival ainda deu sorte de pegar o Rodinei também na sua melhor fase. E o Flamengo também tinha a opção de jogar por dentro e jogar por fora. Então, eu acho que o Tite hoje, os problemas dele são mínimos dentro do clube. Estou falando mínimos em termos de formação, né? Tem um banco de reserva também que são jogadores aí que pode mudar também a história de um jogo, e esse Flamengo eu tenho certeza que virá muito forte em 2024, e é um time que tem aí, na minha opinião, já assusta os adversários. Eu que vejo muitos programas esportivos, já vejo aí, né, os comentaristas aí de São Paulo, do Rio Grande do Sul, já falando desse time forte do Flamengo.
É verdade, exatamente. Então fica aí a expectativa para o próximo jogo, né? Se o Flamengo vai manter essa baixa média de gols, e tem tudo para manter, né? Vamos passar aqui no chat rapidinho, já para dar aquela moral para a galerinha que já mandou a mensagem. O José Mariano já mandou boa noite. Caio 67 também, marcando presença aqui. Allan Kardec, vamos de like. Então faça que nem o Allan Kardec já deu o papo aqui, ó. Já deixa seu like também. O José Vanderlei, para quando é a construção do estádio? A gente vai falar disso já já, mas já adiantando aqui que ainda não tem previsão para construção, mas tem já uns detalhes bacanas aí para dar continuidade aí nesse sonho, né, do estádio. Então fiquem ligadinhos que já já a gente vai falar sobre isso. Então deixem o seu like aí, já manda de onde você é, qual a sua cidade, qual o seu estado. A gente quer mandar um salve aí para você, já manda aqui no chat, não perca tempo, já Pode mandar o que você quiser, pode mandar a sua opinião, pode mandar de onde você está falando, qual o seu placar para o jogo de sábado, não tem problema, pode mandar aí que a gente vai ler tudinho. A segunda pauta do nosso Notícias de hoje é De La Cruz compara Tite com dois treinadores estrangeiros e ele falou o seguinte, são da mesma escola. O De La Cruz, né, que concedeu entrevista aí à Fla TV, sempre um dos jogadores que se destacam aí no jogo. Na semana seguinte, o jogador dá entrevista aí para esse canal oficial do Flamengo. E o De La Cruz foi perguntado, dentre outras tantas coisas, e a gente falou sobre tudo isso no coluna do Fla.com. Então, todas as falas do De La Cruz estão lá, se você quiser conferir. Mas uma das coisas mais interessantes, né, que esse jogador uruguaio falou sobre os velhos conhecidos dele aí, e ele falou sobre Marcelo Gallardo e Maestro Tavares. Ele falou sobre esses dois treinadores, comparou o Tite a esses dois treinadores e colocou eles aí no mesmo patamar. Olha o que ele falou, tem uma força de gestão de grupo muito parecida com Marcelo Gallardo e Maestro Tavares, ex-treinador da seleção uruguaia. São da mesma escola. Me surpreendeu muito o respeito, né, que ele tem pelos atletas. É um treinador de grande trajetória, muitos títulos. E a forma que ele fala com o jogador, com a transparência, isso nos dá muita confiança. Realmente, né, Petit? Claro, a gente não convive todos os dias com o Tite, nem com os jogadores. Mas quando a gente que acompanha de perto, né, os torcedores, nós como jornalistas também, a gente nota quando o ambiente não está lá muito bacana, vulgo 2023, a gente via, né, como funcionava a questão ali dos bastidores do Vitor Pereira, também do Jorge Sampaoli, não menosprezando nenhum dos treinadores, mas realmente a gente notava assim, que os jogadores ficavam meio desconectos, é aquela questão realmente que eu disse, de levar para o campo essa conexão, né? E a gente vê realmente que os jogadores do Flamengo estão muito conectados com o Tite, com a comissão técnica, você vê que eles se entendem muito bem, e tudo isso transparece na hora dos jogos, né? A gente sabe que vem dos bastidores. E é isso que a gente ouve do Tite, né? No dia a dia, que é um cara muito bacana, que conversa com todo mundo, que é muito gentil e... como o De La Cruz bem informou aqui, também é transparente, passa confiança para os jogadores, e esse realmente é um papel muito importante para um técnico, né? Então ele comparou aí o Marcelo Gallardo e o Maestro Tavares, os dois que ele já trabalhou com o Gallardo no River Plate, e com esse maestro, com o treinador Maestro Tavares na seleção uruguaia. Então eles têm essa mesma, vamos digamos assim, esse mesmo jeito de ser, né, de gestão de grupo, tanto o Tite e esses outros dois treinadores. E aí, o que você acha dessa fala do De La Cruz, Petit?
Ah, eu assino embaixo, né? O Tite, ele tem a vantagem, né? Uma coisa que favorece muito o Tite é que o Tite foi jogador de futebol, né? O Tite foi jogador de futebol, então ele consegue, ele entende ali muito bem a cabeça do seu jogador, né? Então ele tem uma passagem ali pelo Grêmio, tem a passagem também pelo Corinthians, que são clubes aí grandes também, principalmente no Corinthians, onde você onde tem também uma torcida muito exigente, né, uma torcida também muito grande, ele acaba pegando experiência. E parece que não, né, essa passagem pela seleção brasileira, onde ele começa a trabalhar com jogadores como Neymar, como Marcelo, como Thiago Silva, jogadores mesmo que são Copa Criada, né, jogadores europeus, jogadores aí de grandes renomes mundiais, e acaba enfrentando também esse tipo de jogador, então ele começa a trabalhar também em outro ambiente, né? Então a gente diz na gíria do futebol que o Tite, ele é acostumado com cobra criada, né? Com aquele jogador malandro e tal, então o Tite deixa tudo muito transparente, tudo nos mínimos detalhes para que não saia nenhuma fagulha, nenhuma faísca, né, de repente de uma interpretação errada, para ele não perder o grupo. Pode ser o técnico que for. Perder o grupo já era, principalmente dentro do Brasil, onde os jogadores são mimados. Quando eu falo mimados, eu não estou falando nem de uma forma de crítica, eu estou falando de uma forma histórica, uma forma cultural, né? Os técnicos do Brasil, na maioria das vezes, tem que ser aquele paizão, tem que entender um pouco os jogadores, diferente da Europa, onde os jogadores vivem mais o clube de uma forma profissional. E o Tite consegue medir isso muito bem. Quando começou a se falar no Tite, a primeira coisa que eu disse foi o seguinte aqui, olha só, O Tite não é o meu primeiro nome, mas eu tenho certeza que tem grandes possibilidades do Tite fazer um grande trabalho no Flamengo pelo nome que ele é. Ele fala com qualquer jogador do Flamengo, quando eu falo isso, qualquer um, de igual para igual. Então, quando você tem um cara, né, que tem ali, que os jogadores ali se espelham nele e sabe que ele é um técnico de grande de porte, as coisas começam, né, a andar melhor. Primeira coisa que o Tite faz quando chega no Flamengo é identificar que o Gabigol e o Bruno Henrique não estavam jogando para ser titular, não estavam no nível de uma titularidade dentro do clube. Então, imagina, você pegar um jogador, né, que é bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, tantas taças, né, que tem uma identificação com o seu torcedor, e colocar no banco. Quando ele faz isso, ele dá um recado para todo o elenco, que ele diz assim: olha só, comigo vai jogar quem estiver melhor. E quando isso acontece, quando o jogador reserva sabe que ele está no banco, mas não vai ter uma panela com o jogador campeão, né, ou com o jogador que o torcedor gosta, o cara passa a comer a bola, o cara passa a se empenhar, porque ele sabe que a titularidade dele pode vir a qualquer momento. Então, isso mexe com o clube, isso mexe com os jogadores. Ele pode perder até um jogador ou outro insatisfeito com o banco, mas o grupo ele não perde, porque ele sabe, sinceramente, ele sabe, e os jogadores vê que o cara faz um trabalho honesto. Então, na minha opinião, essa é a melhor característica que o Tite pode ter. E, na minha opinião, eu já falava isso, a diretoria, na minha opinião, acertou quando buscou o nome do Tite aí para o comando técnico do Flamengo.
É, isso mesmo. A gente via, né, que até que Sampaoli também tinha aí um jeito mandão, não sei, vamos dizer assim. Vitor Pereira também, óbvio, todos os dois tem uma história, uma carreira e tudo mais, só que além do fato do treinador ter essa moral para bancar um jogador, ele tem que saber fazer isso, né? Ele não pode só achar que, eu sou o técnico, eu posso chegar, posso colocar o Gabigol, posso colocar quem eu quiser no banco e não se fala mais no assunto. A impressão que dá é que realmente o Tite faz isso de uma forma muito transparente mesmo, tanto é que, assim, na minha cabeça ficou aquela declaração que ele deu pedindo desculpas para o Vitor Hugo, depois de ter escalado ele em outra posição, onde ele não se destacou, onde ele foi, de certa forma, mal, né? E para a torcida não cair matando em cima do jogador, ele blindou o jogador, dando aquela entrevista e se desculpando com o Vitor Hugo. Aquilo ali, para mim, assim, ficou marcado, porque realmente eu vi ali que ele quis mostrar que ele está do lado dos jogadores, independente de qualquer coisa. E que ele vai, sim, assumir os próprios erros e não só sair de fininho, vamos dizer assim, quando der alguma coisa errada e tudo mais. Ele realmente está interessado em bancar aí a responsabilidade que é um time com tantas estrelas e com tantos jogadores de destaque como é o Flamengo, não é verdade?
Com certeza absoluta, né? Isso faz total diferença, né? Para quem acha que basta você ter um time bom e esse time jogar sozinho, a gente já, principalmente dentro do Flamengo, já está provado que as coisas não são bem assim, né? Esses dias, até no jogo contra o Fluminense, eu estava dando um exemplo desse mesmo time do Flamengo, do time do Paulo Souza. O Flamengo joga mais ou menos da mesma forma, com três atacantes, mas a gente não vê o meio campo aberto, porque o jogo, quando ele está pelo lado contrário, né, aquele cara que é ponta, ele vira meio campo, ele acaba preenchendo o meio campo. E hoje a gente tem laterais mais contidos, né, e esses jogadores também acabam ajudando também o meio campo do Flamengo. Então, você ter um técnico de grande qualidade é como se você tivesse aí uma Ferrari com um piloto que realmente entende tudo de Ferrari. Não você botar qualquer cara ali, né, pelo carro ser bom, você colocar ali qualquer piloto. Flamengo, dessa vez, acerta no piloto e fica cada um com o seu cada um. Marcos Braz contrata, Tite treina, o outro prepara, e assim as coisas acontecem hoje dentro do Flamengo. Era muito cacique para pouco índio, e as coisas no Flamengo não estavam funcionando. E o torcedor pode até se preparar aí, de repente, para alguma saída de um jogador que a gente gosta e tal, mas eu vou te falar, o Flamengo hoje ele fica muito forte, vai ganhando uma estrutura muito forte e até uma outra contratação, até um outro jogador que chegue, dificilmente vai chegar e não dará conta do recado, porque esse time do Flamengo realmente, né, quando falo o time, quando falo o elenco todo, o clube do Flamengo hoje, né, esse Flamengo de 2024, acho que acabou errando tanto em 2023, está tentando fazer tudo que não fez em 2023 para que as coisas aconteçam em 2024. E o futebol, ele é complicado. O futebol não é ciência exata. Pode acontecer de repente você acaba perdendo um título, é uma bola que não entra, é um pênalti que você perde, às vezes você toma um gol irregular. Todas essas coisas acontecem. O que a gente tem que comentar aqui, e eu acho que os comentaristas têm que aprender, é o seguinte, é que você aqui a gente comenta probabilidade. A gente não tem bola de cristal, a gente comenta probabilidades. E quando você vê um trabalho caminhando da forma certa, você passa a acreditar. Pô, um clube grande, com a torcida desse tamanho aí, o estádio lotado todo jogo, né? Flamengo volta, joga bem. O que a gente passa a acreditar é assim que o Flamengo vai ser um grande adversário para todo mundo no ano de 2024. Agora, se vai ser campeão, a gente não sabe, mas a probabilidade é gigante. Eu já falava aqui de probabilidades nesse mesmo período no ano passado. Eu lembro que o Túlio me fez uma pergunta no ano passado, se eu não me engano, foi do sorteio da Libertadores, ele perguntou para ti qual a sua expectativa. Falei, minha expectativa é a pior possível. O Flamengo não chega pronto nem para Libertadores, nem para a Copa do Brasil, né? Então, vai ser muito difícil o Flamengo ganhar um título esse ano. Aconteceu no ano de 2022, a chegada do Dorival, que deu uma mudada e salvou o ano do Flamengo, que fazia os mesmos erros. Então, esse ano, como o Flamengo começa certo, pô, a probabilidade é muito grande. Lembrando que nem no ano do JJ o Flamengo começou certo. O Flamengo começa com o Abel. A nossa sorte é que, pelo menos, o Abel deixou o time do Flamengo classificado nas competições, né, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E quando chega o JJ aí, foi uma pena que o JJ chegou na semana da decisão com o Atlético Paranaense. Se o JJ chega, de repente, um mês antes, de repente o Flamengo tinha vencido também a Copa do Brasil. O Flamengo toma um gol,
e aí, 1x0. A gente vê a importância do técnico realmente ter um tempo bacana, né, para conhecer o elenco e tudo mais. Não adianta chegar... Ah, porque o melhor técnico do mundo chegou e já colocou a casa em ordem. Isso não existe. O time pode estar voando, que os métodos são diferentes, né? Que a característica do treinador, ela é diferente, ela tem que se moldar ali ao elenco e vice-versa. Então, não pode ser o melhor técnico do mundo que, se ele chegou ontem, ele não vai conseguir implementar o estilo de jogo dele amanhã, certo? Não é isso? Não é verdade. Essa é a grande verdade.
Claro. Mas, então, não tem jeito.
Vamos dar mais uma passadinha aqui no chat para a gente dar uma adiantadinha aqui no nosso Notícias, que a gente ainda tem muita coisa para falar aqui. A vontade de ficar falando e elogiando o Tite hoje a noite toda, né, Peti? Mas bora passar aqui no chat e já avançar para a nossa terceira pauta. A Simone tá mandando um boa noite aqui, o Adenir também, Robson Luiz, está falando de Tubarão Santa Catarina, o Yuri Reis, sempre marcando presença aqui também, Ednardo Dias. José Newton disse que o Flamengo foi campeão de pesca, de campeão mundial de pesca submarina, é verdade, fazendo jus aí ao hino, seja na terra, seja no mar. Flamengo aí, que é um time poliesportivo, né, um clube poliesportivo, um dos maiores do mundo, e fazendo jus a isso, como o José Newton bem lembrou, foi campeão mundial de pesca submarina. Vamos pular para a nossa terceira pauta, que são as dúvidas, né, que o Flamengo tem aí para o próximo jogo. O Flamengo, que treinou hoje pelo segundo dia consecutivo, aí já com foco no Fluminense, no jogo de volta, né? E o Flamengo tem aí algumas dúvidas do Tite, possui algumas pendências aí, que só vai ter uma certeza se os jogadores vão ou não a campo realmente na sexta-feira, que é o último treino, que é quando o Tite realmente faz a escolhe quem será o time titular e também quem serão os jogadores relacionados para as partidas. O Eric Pulgar, o Vitor Hugo, o Wesley e o Ayrton Lucas. E o Gabigol também, podemos dizer assim, eles ainda não são certeza para o jogo aí de sábado. Por quê? O Eric Pulgar, ele sentiu no jogo contra o Fluminense, no último jogo. No finalzinho do jogo, ele saiu aí sentindo dores e ele não treinou nem ontem nem hoje com o grupo. Ele só ficou fazendo trabalhos internos, academia e tudo mais. E a gente fica aí na expectativa para saber se ele vai treinar com o grupo amanhã ou se ele vai fazer a transição já para o campo. Normalmente eles fazem uma transição para o campo, né? Treinam separados e depois treinam com o restante do elenco. O Vitor Hugo, ele sentiu um desconforto no treino de segunda-feira e também aí está sendo, será, né, reavaliado, treinou separado hoje. O Ayrton Lucas também sentiu dores na coxa durante o último Fla-Flu. E o Wesley, né, que já é desfalque por dois jogos, assim como o Gabigol, eles sentiram aí desconforto muscular, né, problemas musculares. Tanto o Wesley quanto o Gabigol foram desfalque contra o Madureira e também no primeiro jogo contra o Fluminense. Só que o Gabigol voltou a treinar, ontem ele treinou metade do treino com o restante do elenco e hoje fez o treino completo. Então, o Gabigol já deu um passo importante aí nessa terça-feira para voltar aos gramados, porém o Wesley ainda está aí se recuperando desses problemas musculares e treinou separado, assim como o Vitor Hugo e o Ayrton Lucas. Então, o Tite tem essas dúvidas aí, né, para o jogo de sábado contra o Fluminense. E aí, dependendo, Petit, aí, quem você acha que faria mais falta se caso não fosse escalado, não fosse relacionado para o jogo contra o Fluminense? Todos são importantes, né? Mas aí, na sua concepção, quem faria mais falta? Quem não pode faltar?
Não, o problema real que o Flamengo vai ter nesse jogo da volta é um titular, que é o Ayrton Lucas, né? Você tem o Ayrton Lucas e o próprio Eric Pulgar, né? Aí o Eric Pulgar, aí a saída do Eric Pulgar, creio eu que deve entrar aí no lugar dele o Igor Jesus, que é um jogador que vem mostrando aí um grande futebol. Para mim não era surpresa, né? Eu acho que é surpresa para os técnicos que passaram pelo Flamengo antes do Tite. Quem está junto com a gente aqui, que é o Yuri, galera que está junto com a gente aqui há um tempo, sabe do quanto eu venho cobrando a presença do Igor Jesus, né, nos jogos, né? E agora ele reaparece. Então, a gente deve ter o Igor Jesus aí nesse time. E deve entrar o Vinha aí, caso o Ayrton Lucas não tenha condição. Né? Porque o Wesley e o próprio Gabigol já eram banco e vão acabar aí não atrapalhando a forma do Tite jogar. Né? Essa é a grande verdade. Né? O ruim é quando você perde aí um titular absoluto. Você perde aí um Arrascaeta, um Everton Ribeiro, um Pedro. Eu acho que aí já faz uma diferença grande, né? Então, na minha opinião, esses problemas do que o Tite tem aí são problemas mínimos e o Flamengo vai dar outro amasso aí, né? No Fluminense, no sábado. A probabilidade é essa, né? A probabilidade é um outro amasso. Creio eu que o Diniz entra com um time mais novo. O Ganso não vai jogar, né? O Ganso já está confirmado, o Ganso está fora do jogo. Então, o Tite com certeza vai jogar com um time mais novo e deve entrar na frente com o Cano e com o John Kennedy, que é bem diferente, né? Do último jogo, onde o Fernando Diniz optou, cara, por um posicionamento suicida de você colocar o Martinelli, que é um segundo, para jogar de primeiro, e colocar o próprio Renato Augusto para correr atrás de Arrascaeta e De La Cruz, né? O De La Cruz acabou com o meio-campo do Fluminense, e a tendência é que a gente pegue um Fluminense um pouco mais forte, mas a evolução do Flamengo nesses últimos jogos é uma evolução muito grande, né? O Fluminense um pouco parado no tempo, né? Até porque jogou o Campeonato Mundial, voltou depois das férias e tem muitos jogadores no elenco do Fluminense que, na verdade, são jogadores cansados, né? São jogadores mais cansados, jogadores veteranos. E a gente sabe que o veterano, ele tá ali, sinceramente, é muito bom a gente deixar bem claro, o veterano tá ali para arrumar a graninha no final de coisa. Se tiver que jogar, ele joga. Se tiver de ficar no banco, ele joga. Mas não tem ali a gana de um garoto, né? A gana de quem quer se transferir para a Europa. A gana de quem quer melhorar um salário. De quem quer pleitear um salário maior. Então, na minha opinião, eu vejo aí um Fluminense mais forte. Mas vejo também um Flamengo com uma gana de atropelar o Fluminense novamente. E o Flamengo aí fazer a final contra Vasco ou Nova Iguaçu. É bom optar por isso também. Para a gente ter uma qualidade melhor de jogo, era bom que o Nova Iguaçu se classificasse, né? Eu não sei se o Nova Iguaçu vai conseguir manter uma qualidade contra o Flamengo na final, mas o que a gente viu, né, contra o Vasco, a gente viu o time do Nova Iguaçu tocando um pouco mais a bola, um time mais maduro até que o time do Vasco. Mas a experiência que eu tenho de futebol, né, me faz acreditar que o Vasco deve passar quando chega nesses confrontos, né, onde é decisão, geralmente, vamos botar aqui, de 9 possibilidades, 8 passa o time maior. Então, creio eu que o Vasco se classifique e vai tentar fazer um jogo com o Flamengo mais difícil, né? Aquele jogo de 5 no meio campo, um atacando, jogando pelos lados e tentando uma bola com o Vergete para fazer 1-0 e ganhar de 1-0. Essa vai ser a grande verdade. Eu vejo o Nova Iguaçu fazendo um futebol mais agradável de se ver, né? Para ir à final, eu acho que seria mais agradável. Mas, pela rivalidade, eu torço que seja um Flamengo e Vasco, né? Minha torcida é que seja um Flamengo e Vasco, para a gente ter aí uma final de carioca aí legal, que movimenta aí o Rio de Janeiro e o Brasil.
É isso aí. Lembrando que o Flamengo ainda tem mais o treino de quarta-feira, quinta e sexta, ou seja, 3 dias para decidir, né, para definir se esses jogadores que eu citei aqui, Eric Pulgá, Vitor Hugo, Wesley, Ayrton Lucas e Gabigol, se eles terão condição de jogo contra o Fluminense, beleza? Vamos dar mais uma passadinha aqui no chat, porque o Pedro Paulo Catonho, que aí trabalha aqui no Coluna do Fla, editor da redação do Coluna do Fla, marcando presença aqui, um salve, um beijão aí, Pedro. Ele me parabenizou, né, pela condução do programa, muito obrigada também por estar marcando presença aqui mais uma vez, e te fez uma pergunta, Petício, você acha que o Flamengo já está na final do Campeonato Carioca?
Olha só, já está na final, é muito difícil a gente poder falar realmente, porque futebol, ele é realmente uma coisa estranha, então é por isso que é o melhor esporte do mundo, às vezes você acha que está tudo certo, e às vezes pode acontecer, né, aí uma coisa diferente, mas pelo trabalho e pelos jogos que eu fui no Maracanã e assisti o Flamengo jogando ali de pertinho, porque parece que não, mas tem uma diferença. Pela televisão você só vê o quadrado que a bola tá. No Maracanã você consegue ver toda a movimentação do seu time, né? Então quem é analista,
então,
quem consegue...
Então você não arrisca ainda cravar,
não vou cravar pelo futebol, porque é futebol, mas se eu fosse apostar, com certeza apostaria no Flamengo, e o Flamengo vai para ser campeão, cara. A diferença do time do Flamengo para os outros clubes, a diferença já começou a ficar grande de novo, na parte técnica também, né? Então, acho muito difícil o Flamengo não ser o campeão carioca de 2024.
Então, já também deixa aí a pergunta, estendo a pergunta do Pedro Paulo Catonho aí para todos vocês que estão assistindo o Notícias do Fly. O Flamengo já está na final? E se você acredita que sim, quem o Flamengo vai enfrentar aí nessa final, Vasco ou Nova Iguaçu? Aí eu vou deixar aí essa perguntinha no ar, vocês já respondam aí no chat. Enquanto isso, a gente vai passar para a nossa quarta pauta, que é: Marcos Braz se reúne com Wesley para tratar da denúncia que acusa o lateral de agressão. Para quem não sabe, né, o Wesley está sendo acusado, né, de uma suposta agressão a um empresário chamado Caio Mana, tá? Ele fez um BO contra o lateral direito do Flamengo, Wesley, e afirma que ele foi agredido e ameaçado lá na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e agora o jogador está tratando aí com a diretoria do Flamengo a respeito disso, se ele vai ou não ser punido. Eles estão tentando aí ver quais serão os próximos, as condutas, né, que serão tomadas aí quanto a essa questão, né? Então, Wesley teve aí uma reunião com o vice-presidente de futebol do Flamengo, que é o Marcos Braz, hoje, né, nessa terça-feira, antes do treinamento, que foi de manhã, né? E devido a essa denúncia, o jogador vai, mesmo com a denúncia, ele vai seguir integrado ao grupo do Flamengo, e no momento ele está aí em processo de transição, né? Como eu bem disse, trouxe aí na outra pauta, ele é uma das dúvidas, sofreu uma lesão muscular na semana anterior, então está aí fora, tem 2 jogos, mas por enquanto o Flamengo não tomou nenhuma decisão se vai ou não punir o Wesley, até mesmo porque o Flamengo vai esperar realmente os próximos passos aí dessa denúncia, né? O que vai se suceder dessa denúncia para poder tomar uma decisão se vai ou não punir ou afastar, ou enfim, o Wesley, né? Vai esperar as investigações avançarem de alguma forma para que alguma medida seja tomada aí nesse caso. E aí, Peti, assunto difícil, né? Complicado, um assunto extra-campo. Então, é realmente complicado tomar alguma decisão sem que antes as coisas sejam esclarecidas, né?
Olha só, primeiro eu vou falar aqui as coisas que acontecem quando um jogador, principalmente do Flamengo, que é um clube gigante, o que acontece quando esses jogadores estão fora do habitat do clube, tá? Acontece de um jogador chegar num lugar, ou chegar de repente numa praia, ou às vezes num pagode, ou às vezes numa comunidade, dele ser abraçado ali por todos, a galera quer tirar foto, a galera quer autógrafo, a galera, né, gosta de fazer ali, né, com o jogador aquele momento ali de festa. Mas acontece também o contrário, Mônica. Pode acreditar no que eu estou te dizendo aqui, tá? Tem caras que quando vê, né, um jogador, né, que às vezes gosta de provocar o cara, né, gosta de dar uma sacaneada. Eu, sinceramente, eu acho quase impossível o Wesley ter dado um soco nele à toa, tá? Agora, quando eu tô dizendo, é bom explicar aqui para quem está assistindo, não tô falando que o Wesley está certo, tá? Não tô falando isso. Eu tô aqui, o Wesley, né, agrediu o cara, tá? O Wesley tá errado, tá? Mas agora, eu duvido que o Wesley tenha feito isso sem o cara fazer nada. Então, pelo que eu tô vendo aí, né, pelo que eu assisti, as coisas que eu tô vendo aí, é que o cara estava provocando o Wesley e o dono do quiosque, tá, está a favor do Wesley, que é a maior testemunha ali do caso, que é o cara do quiosque, né? Então, na minha opinião, foi o que a Mônica falou, tá certíssima, averiguar tudo o que aconteceu para que um cara desse, né, não esteja aí querendo crescer em cima do moleque. Na internet agora tá, tem essas coisas, né? Os caras estão buscando aí confusões com celebridades ou com pessoas conhecidas, né, para ficar famoso, para crescer na internet e tal. Não estou falando que é esse caso. O que eu quero dizer é que tem que ser averiguado tudo bonitinho para não prevalecer, né, nem a fala do Wesley e nem a fala lá do empresário agredido. Até porque, né, pô, o Wesley é magrinho, franzino, pra caramba, irmão. É, então eu acho meio complicado, e eu tô vendo também os comentários da galera aí, e a galera mesmo, né, incomodada com o futebol do Wesley, a maioria aí, né, a favor do Wesley. Então tem que averiguar direitinho para ver o que que realmente aconteceu. Mas é bom a gente frisar, né, que uma agressão, né, se o cara não agrediu ele tem que, principalmente, cara, é bom a gente falar jogador de futebol. Não tô falando nem só jogador, cantor. O cara tá te provocando, sai fora dali, cara. Sai fora. Entra aí no seu carrão, né? O Wesley tá de carrão, tá tirando onda. Ué, mete o pé, cara. O que o cara quer é confusão, cara. Vai se meter, né? Pô, não era balada, não era nada. Então, não tinha ninguém bêbado na história. Então, realmente você vê que, mas você tá num pagode, então um bebeu mais que o outro, tá? Às vezes acontece problema, não foi isso. Então, realmente tem que procurar ver. E o jogador, e quem está com o jogador, sempre digo isso, que jogador dificilmente tá sozinho. Ou tá com um amigo, ou tá com um assessor. É quase impossível o jogador andar sozinho, quase impossível. Então, quem tá com o jogador, não tem que botar pilha. Quem tem que estar com o jogador é pegar o cara com a mão, ó. Pô, vamos pro outro quiosque. Vamos pro outro, pega e sai. É a melhor coisa que uma pessoa pública pode fazer, tá? É isso aí.
Então, os próximos passos, né? Agora vai ser investigado, né? Esse caso será investigado pela polícia. O delegado que está à frente do caso, ele solicitou o acesso às câmeras de segurança do local. Wesley e as pessoas envolvidas serão intimadas a depor, né? Para falar a versão que eles deles, né? O empresário abriu o boletim de ocorrência, e o Flamengo então fica aí esperando, aí para saber, aguardando, né, a apuração dos fatos para se posicionar no momento adequado, até mesmo porque o clube entende, que se ele punir o Wesley antes de saber, né, quais serão os próximos passos nesse caso, isso poderia até interferir na investigação do caso de alguma maneira. Então, a gente fica aí acompanhando e qualquer detalhe a gente vai deixar o torcedor aí ciente, né? A gente vai trazer aí as informações sobre essa suposta agressão do Wesley aí ao empresário Caio Mana. Vamos para a nossa última pauta, que é uma pauta assim, que a torcida já escutou bastante, né? Um assunto assim, que a torcida tem escutado bastante, mas que teve, sim, deu um novo passo, que é a questão do estádio do Flamengo. Então, a gente vai deixar você aí por dentro de quais serão os próximos passos do Flamengo e como está, em que pé está a situação dessa negociação. Lembrando que o Flamengo, né, que o presidente Rodolfo Landim, ele se reuniu com o presidente da Caixa no último sábado, antes do jogo do Flamengo contra o Fluminense. O Landim teve essa reunião com o presidente da Caixa para falar aí a respeito do terreno do gasômetro. E, de acordo com o Guilherme Silva, aqui do Colum do Fla, ele trouxe em primeira mão aí que o Flamengo pretende, né, fazer uma proposta pelo terreno até ainda nesse primeiro semestre, né, de 2024. Então, aí o Flamengo está estipulando, ainda não é, né, um valor certo, está estipulando que vai fazer uma oferta na casa de 200 milhões pelo local. O local que ele é avaliado, né, em cerca de 250 milhões, ele pertence à Caixa. Então, o Flamengo vai aí estipular um valor para dar, tipo, para fazer, né, uma oferta por esse local. E aí, o Coluna do Fla traz aí para você que essa oferta vai ser na casa de 200 milhões. Então, os próximos passos aí do Flamengo mesmo é que o Flamengo pode fazer, né, apresentar esse projeto à Caixa e discutir aí com a Caixa aí os próximos passos, que é valor e tudo mais, para um passinho de cada vez. A gente sabe que não é, né, da noite para o dia, que não é algo fácil, mas o Flamengo está aí tentando dar alguns passos para tirar esse sonho do papel, né, Peti? E aí, você acha que dessa vez sai do estádio, Peti? Fala a verdade para mim.
Olha só, esse assunto do estádio, né, é uma coisa bem difícil, é uma coisa complicada, né? O torcedor rubro-negro, toda vez que você fala nisso, o torcedor do rubro-negro agita o rubro-negro. Acho que o rubro-negro hoje, ele quer a sua casa, né? É importante, na minha opinião, o Flamengo ter o seu estádio próprio. Eu acho que isso aí, né, já era o Flamengo já ter o seu estádio aí há muito tempo, né? E eu acho o seguinte, né? Desde que eu me conheço por gente, né, esse espaço aí do gasômetro, ele é abandonado, né? Usado por ladrões, usuários de drogas, escuro pra caramba. Eu acho que o Rio de Janeiro, ele só tem a ganhar com o estádio do Flamengo ali, que vai revitalizar tudo ao redor. E lembrando aí, né, a galera, principalmente a galera que não é do Rio, né, esse estádio, ele estará colado ali na Presidente Vargas, estará colado ali na descida da Ponte Rio-Niterói, da própria rodoviária, né? Então tem trem, tem metrô, e é muito perto do Maracanã, dá para o Maracanã andando, né? Então, na minha opinião, esse estádio, o Flamengo só tem a ganhar realmente com a construção desse estádio, mas é claro, fazendo da forma certa. A gente vê o problema hoje que o Corinthians enfrenta, né, por ter construído um estádio caríssimo, né, aí com as paredes de mármore e tal. O estádio do Corinthians realmente é uma construção aí, né, faraônica de outro mundo, e o Flamengo deve pensar certo para realmente tirar esse estádio do papel. Agora, o que eu acho disso aí? Eu, sinceramente, vejo que o Rodolfo Landim quer entrar para a história do clube sendo o presidente que encaminhou a construção do estádio do Flamengo, né? Então, creio eu que ele vai buscar, né, ajuda, e eu acho que ele vai tentar implantar uma SAF no Flamengo, nem que seja só para o estádio. Eu não sei se o Flamengo vai pensar numa parceria também com a Caixa Econômica, né? De repente, O Flamengo já teve esse patrocínio da Caixa na sua camisa, e de repente aí, né, com esse estádio, então o Flamengo pode buscar algumas parcerias aí, né? Então acho que o Flamengo tem que focar, sinceramente, na construção desse estádio, porque, na minha opinião, vai trazer para o Flamengo muitos benefícios, né? Só você jogando dentro desse estádio, só você, a grama, você cuidando da grama, o tamanho da grama do Ninho, o mesmo tamanho da grama do estádio, né? Se você aproveita, você constrói um shopping ali também, que você ali não tem shopping, então as laterais pode ser feita de lojas, então tem muita coisa para você pensar e fazer, né? Então, na minha opinião, é isso que os presidentes do Flamengo, até eu conversei também com o ex-presidente, né, com o Bandeira de Melo, também, que via a concessão do Maracanã com bons olhos, mas só que se fosse para 30 anos e o Flamengo, de repente, sendo aí, né, o único dentro do clube, né, sem ser essa sacanagem aí que eles fazem, né, na licitação do estádio. Então, eu acho que o próprio Flamengo, ou o presidente Leopoldo Landim, ou outro presidente que possa entrar no Flamengo, com certeza vai buscar a construção desse estádio, até porque eu acho que não tem um torcedor no Brasil que merece mais o seu estádio quanto o torcedor do Flamengo, que é um torcedor que lota estádio, né? O Flamengo não joga para menos de 50 mil pessoas. Então, o Flamengo tem que construir um estádio de, no mínimo, 80 mil pessoas para ficar legal. Então, a gente sabe que é uma construção caríssima, mas eu acho que o Flamengo tem todas as possibilidades, né, de construir aí o seu próprio estádio, que realmente vai ser uma coisa linda.
Como o Gessé Rodrigues disse, a gente falou que o terreno pertence à Caixa? Pertence à Caixa, a um fundo de investimentos da Caixa, né? Não propriamente à empresa pública, sim a um fundo de investimentos da Caixa, e avaliada em 250 milhões. Teve essa reunião aí do Rodolfo Landim com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, lá na sede do Flamengo. E aí a gente fica aí trazendo também as novidades sobre todos os passos seguintes aí sobre essa possível compra aí do Flamengo, do terreno do gasômetro para a construção do estádio do Flamengo, né? Onde o Flamengo quer construir o seu estádio. E para você também que quer saber, aqui não mora no Rio, né? Que não conhece, não sabe onde fica o gasômetro, o Coluna do Fla fez uma reportagem muito legal sobre esse terreno, com imagens feitas por drone ali na região. Então, se você procura aí imagens do terreno do gasômetro aqui no canal do Coluna do Fla, que você vai ficar por dentro, né, de como é esse terreno aí, para você ter mais ou menos uma noção de onde é que o Flamengo quer construir o seu estádio. Peti, vamos nos despedir aqui da moçada, dar aquele salve e pedir aquele último like, aquele último comentário aí para a galerinha que está acompanhando.
É isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? A galera que não deixou o seu like, dê essa moral, deixa esse like pra gente. Galera, de repente você chega aí no vídeo, cai de paraquedas e não é inscrito no nosso canal, é importantíssimo que você se inscreva no nosso canal e ative a notificação do sininho para você receber tudo que tem de novo aqui no canal. Então, dá essa moral pra gente, compartilha as notícias do Flamengo aí nos seus grupos de WhatsApp, que é muito importante pra gente. E até a próxima.
É isso aí, moçada. Hoje, às 20 horas, o Coluna do Fla vai entrevistar ao vivo o Berril, né? O ex-jogador do Flamengo, Berril. Então, Léo José e a galera da reportagem do Coluna do Fla vai bater aquele papo com o ex-jogador do Flamengo aí. Ele deve dar a opinião dele aí sobre o Tite, sobre o time, ver se falar se tá ou não acompanhando o Flamengo. Então, fiquem ligadinhos, já ativa o sininho, faz o que o Petit falou, já se inscreve no canal, tem um sininho aí na região direita da sua telinha, aí você já ativa ele, que aí assim que surgirem vídeos ou o Coluna entrar ao vivo, você vai receber a notificação. Então, para você não perder nada, você já se inscreve e ativa as notificações do canal, beleza? Moçada, muito obrigada, quero agradecer o Leandro Martins da produção, a companhia do Petit, muito bom ter você aqui comigo, Petit, apresentando mais um Notícias do Fla, e claro, aquele salve para a Nação Rubro-Negra, para os torcedores que acompanharam Notícias do Fla, mandaram o seu comentário, quem curtiu, quem só assistiu, muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. A gente espera você aqui na quinta-feira, de novo, às 18 horas, com mais um Notícias do Fla. Um beijo grande para todos vocês e até a próxima.
Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. Top 10, fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, rubro.